Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é quarta-feira. Curiosamente, hoje eu tenho mais notícias do que eu costumo ter tempo, então eu vou ter que dar uma peneirada e talvez ser um pouco mais sucinto que o normal. Ontem eu estava assistindo a BBC e a BBC tem um programa de tecnologia chamado Click. Infelizmente, eles não publicam imediatamente na web, porque eu fui procurar agora no canal do Click online e esse episódio ainda não estava lá. De qualquer maneira, eu vou dar link aqui para o canal do Click, da BBC. Em algum momento vai aparecer, senão vocês podem olhar, tem vários outros programetes ali. Mas a questão era a seguinte, eles estavam fazendo um apanhado de reportagens sobre esses assistentes virtuais como Alexa, Siri, Cortana, Google, etc. E dois pontos ali me chamaram bastante a atenção, que a gente já tocou aqui rapidamente. O repórter fala o seguinte, ok, eu faço uma pergunta para a Alexa ou para o Google, para seja quem for, e ele me responde por voz. E aí? Ele está entrevistando um especialista, no que o cara era especialista mesmo, que agora já me... É especialista em competitividade, talvez? Acho que era isso, era uma disciplina completamente esotérica. Mas o cara fala o seguinte, olha, quando você faz uma busca online, né, num browser, o que acontece? Vem várias opções, certo? E aí você escolhe qual dessas opções você acha que é a mais relevante, certo? Tudo bem que elas já foram ranqueadas, já teve um filtro, já teve um algoritmo, mas mesmo assim você ainda apresentam para você diversas opções. No caso de um assistente de voz, se ele te dá uma resposta, isso é muito mais complicado, porque você não sabe o que você não está vendo. Você não sabe quais são as outras opções. Então, e aí eu vou pular agora... Não, vou esperar um pouco. E aí, nessa mesma linha, o repórter vai na rua, encontra um vendedor ambulante e fala, bom, quanto é que custa esse seu negocinho aqui? Ah, custa tanto. E se fosse para aquela pessoa? Não, o preço é o mesmo, está aqui, é tanto. Não, mas se você pudesse, você cobraria diferente? Ele fala, olha, turistas costumam pagar mais. Né, mas eu cobro sempre o mesmo preço. Por que o repórter estava com esse papinho, com essa encenação? Porque, de novo, se você pergunta para um assistente desses quanto custa um produto X, vai te apresentar provavelmente um preço só. E aí tem dois fatores. Um, puxa, quem disse que esse é o melhor preço? Quais são os outros preços? O segundo é, muitas dessas plataformas têm interesses próprios. Então a Amazon vende, então o quanto ela é idônea ou não para eventualmente te indicar um preço ou um produto. Então são essas questões todas ligadas aí à questão da inteligência artificial e esse tipo de interação por voz, que na verdade, como a gente também já comentou aqui no Radinho, vai ser um desafio para o Google, porque o Google sempre fez muito dinheiro com os resultados de busca. Na busca por voz, e aliás a minha voz está falhando um pouquinho, como é que eles vão ganhar dinheiro com isso? Não vai ter links patrocinados na busca por voz, né? Só se tiver anúncio como se fosse no rádio. Vamos pular agora para um post que o próprio Google colocou no próprio blog hoje sobre medidas que o Google está tomando contra a questão de fake news. Então eles colocam, eles fazem um belo apanhado da história mesmo do PageRank, disso, daquilo, e aí eles colocam algumas medidas que eles estão tomando para contornar isso. Alguma delas é você começa a digitar uma pergunta, na hora que ele já sugere de cara, né, quais são as perguntas que você poderia estar querendo fazer, você pode dizer, né, vamos supor, é verdade que o aquecimento, aí ele completa, global é uma mentira? Você pode ir lá e dizer, olha, eu não gostei dessa sugestão, essa sugestão é falsa. Então eles estão colocando em várias frentes do Google a possibilidade de você dar um feedback sobre a qualidade do que está sendo sugerido, tá? E também eles estão submetendo a alguns resultados à curadoria humana para eles ensinarem um algoritmo melhor. Tá? Esse é o discurso oficial do Google. Eu vou dar link também para uma página de experts em busca que eles estão comentando de uma maneira um pouco mais isenta e dando exemplos, inclusive, dessa questão do Google. E aí vem de novo aquela história, né? com esse cenário de fake news, o que, que impede que você faça uma pergunta para o Google Home e ele te responda alguma coisa que é absolutamente fake? E lá, nessas duas reportagens, tem esse mesmo cenário, né? O Google, infelizmente, dando uma informação embaraçosa. O que mais que eu tenho aqui? Tem uma notícia rápida. Eu tenho usado bastante aqui para o Roda e Avisa, o SoundCloud, que é uma plataforma, né, para compartilhamento de áudio, de música e tal. E um link para uma notícia dizendo que o SoundCloud, que foi criado em Berlim, que é uma cidade bacana, inclusive, espero que você conheça um dia, o SoundCloud não está muito bem das pernas. Ele não está crescendo tanto quanto poderia ou quanto se esperava, né? Nesse mundo das startups, é comum elas continuarem dando prejuízo ou não fazendo dinheiro por muito tempo, né? Mas parece que o crescimento do SoundCloud, infelizmente, está aquém do esperado, né? Eles chamam muito a atenção para rappers e músicos independentes. Eu adoraria que eles chamassem a atenção para podcasters como eu, que dependem bastante, né, da sobrevivência do SoundCloud. Eu pago pelo SoundCloud. Eu pago não só... Eu já pagava antes de publicar, né? Mas... quantas pessoas, na verdade, estão dispostas a pôr a mão no bolso. Tem uma outra... Deixa eu ver se tem mais alguma notícia interessante aqui para comentar com vocês. Eu estou olhando aqui a minha lista no Pocket. Eu já falei da busca, já falei do fake news, já falei... isso daqui é relativamente interessante, eu acho, pelo menos. Um pessoal em Stanford criou, há algum tempo atrás, uma biblioteca de objetos em 3D. O que, que eles fizeram? Eles pegaram uma câmera tipo Kinect do Xbox, que é uma câmera que não só registra a imagem, mas ela registra a profundidade, né, a tridimensionalidade das coisas, usando o infravermelho. Kinect funciona assim. Então, eles foram registrando 1.500, mais ou menos, ambientes diferentes. Para quê? Para registrar tamanho, posição de objetos. Aí eles pegaram tudo isso que eles registraram, colocaram humanos para colocar etiquetinhas. Isso é uma mesa, isso é uma cadeira, isso é um berço, isso é um filtro d'água, sei lá o quê, né? Então eles criaram um dataset, né, na verdade uma biblioteca, de informações de objetos em 3D. Isso vai ser super útil, sabe para quê? Para visão artificial de robôs, de inteligência artificial, para eles conseguirem se orientar melhor no mundo, né? Então, ao invés de eles terem que aprender cada um por si, né, por conta própria, o que, que tem na frente dele, eles podem aprender ou consultar essa biblioteca para conseguir se orientar um pouco melhor. Isso me faz lembrar daquela história do Carl Jung, do inconsciente coletivo. Eles estão criando aí um inconsciente. Eu não gosto de Jung, né, diga-se de passagem, mas eu não gosto de nada transcendental. Mas nesse caso temos aqui uma coisa transcendental no mundo dos robôs, que é uma biblioteca, que é um inconsciente coletivo de formas. Lembra Platão também, não sei se vocês lembram de Platão, mas Platão imaginava que existe um mundo de formas, né? O mundo de verdade é um lixo, né? E o mundo de verdade... E falando em lixo, filosofias à parte, eu vou dar link aqui para um vídeo. Eu preciso descobrir como compartilhar melhor esse vídeo, porque eu encontrei esse vídeo no Twitter. É um vídeo divertidíssimo em que eles demonstram como seria a vida se o planeta Terra tratasse a gente como a gente trata o planeta. Então eles pegam uma menina engraçada, vestem ela de planeta, ela fica parecendo uma bola, e ela sai sacaneando as pessoas, jogando fumaça na cara de um, jogando lixo na cabeça do outro, cobrindo outro cara de óleo. Cara, o vídeo é um pouquinho assim, não digo que seja agressivo, mas é um pouco chocante. Mas é divertidíssimo e vale a pena. A única coisa é que quando ela jogou fumaça na cara dos outros, eu pensei, puxa, mas tem gente que voluntariamente fuma, né? Quando ela jogou lixo na cabeça dos outros, eu falei, puxa, tem gente que come junk food voluntariamente. Então, na verdade, a gente talvez se trate tão mal quanto a gente trata o próprio planeta. Caríssimos, René de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha. Espero que minha garganta melhore logo. Estou aqui com a garganta raspando um pouco. Grande abraço e até amanhã.